Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Vergonhinha de criança, como é bom.
Como é bom.
Paz, aí, amor aí. E lambança.
Eu vou falar.
O quê?
A qualidade caiu vertiginosamente.
A nossa equipe cai 25% e a qualidade cai 95%. É uma coisa incrível, né?
Tadeu, meu filho.
Tadeu, você não pode faltar mais.
Tu tá carregando o time.
Não pode. Porque aí tem que entrar
cara,
isso,
você não entendeu,
é o
cara.
Que
o Vitor até cantou, cara.
Eu cantei, brother.
Ele cantou, cara. Pra você ver o nível, cara. Mas, gente, quando a gente tem tá só repor, os três, né? É muito difícil, cara.
A gente tem que jogar nas 11. Gente. É foda, hoje em dia tá difícil, emprego. Tem que jogar nas 11.
Ah, minha gente, bem gente, muito bem-vindos aqui. Aqui é o Thiago Queiroz, estamos mais um Tricotox para apavorar seus ouvidos.
Aqui é Victor Lives, ponto para passar vergonha, hein?
Aqui é Thiago Berto, revivendo traumas da infância.
Delícia.
Então, gente, como o Tricotox, dessa semana é justamente como a nossa introdução apresentou, né? Introdução apresentou, faz sentido, deve ser redundante. Vamos relembrar as vergonhinhas que a gente passava
quando
era criança. Não é que eu tirei isso. Do cu, também. Mas não é mentira, foi isso não. Eu tava hoje jantando, vendo TV assim,
olha,
né? Meu pai tava vendo
TV. É bom
TV.
Levar isso pra sua terapeuta, tá? Você tá falando de vergonha de infância, você tá falando que tirou do cu, né? Tem que ver isso aí, tá? O que tá nas entrelinhas precisa ser estudado.
Calma que tem muita vergonha relacionada a cu. Vamos lá. Aí nisso, eu tava vendo TV, né? Aí eu lembrei da minha, do nada, vem aquelas coisas assim de memória, assim, que te faz passar vergonha, que acho que no Divertidamente, né? Aqueles minionzinhos que ficam no cérebro ficam só pegando sacanagem jogando na tua cara, só pra tu relembrar de vergonha que passava. Aí era. Eu lembrei, né? Tava passando um jornal, né? Na época, que eu era pequenininho. Eu devia ter uns 12 anos. Não era tão pequeno, enfim. Aí nisso eu tava fazendo. Acho que era uma reportagem sobre Dia dos Namorados. Aí eu. A repórter pergunta pro cara, o que você vai levar pra sua esposa? Ah, o que não pode faltar no dia de namorado? Uma coisa assim. Ela fala, ah, não pode faltar chocolate e eu vou falar da forma que eu entendi, né? E um boquetão. Falou boquetão! Mas o que eu falei? Aí eu falei, Altão, caraca, lá, falou boquetão. E o que eu pensei? O cara errou o aumentativo. Porque ele deve ter pensado, boquete, né? Que você escreve boquê, né? Aí pensou, deve ser boquetão, mas tá errado, o cara é burro, é boquezão. Aí nisso vira minha mãe e olha pra mim. Ele falou boquezão. Aí de repente rola um clima de silêncio na sala. E eu não tô entendendo. Tipo, eles estão me chamando de burro? Aí, porra, só porque eu falei boquetão. Aí o boquetão. Fica boquetão repetindo na minha cabeça. Eu falei, boquete, não acredito que eu falei isso alto na sala. Aí, meu irmão, eu lembro.
Peraí, mas quantos anos você tinha?
Tinha uns 12.
Ah, então tá.
Eu tô chutando, cara. Eu não lembro. Eu era pequeno. Eu tinha uns 12. Eu nem era pré-adolescente, eu acho. Menos de 13, com certeza. Aí nisso, eu fiquei meia hora com um boquetão na cabeça, tentando. Tipo, caraca, por que eu falei isso?
Ninguém
entendeu isso,
empagada.
Só eu entendi isso. E o pior, porque eu achei que. Eu nem tinha passado da parte da maldade. Depois que a maldade veio na minha cabeça, eu falei, caraca, cara, que vergonha que eu passei. E eu, naquele dia, fui dormir sem dar boa noite.
Como é que é?
Naquele dia eu fui dormir sem dar boa noite.
Vitor, você falou na sua família, Vitor. A primeira vez que eu peguei uma barca no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, no Rio de Janeiro existia o serviço de barca. E existia o serviço de catamarã, que
catamarã,
era um barco mais rápido.
É de gente rica.
Isso, era mais rápido e era, sei lá, duas vezes o preço, três vezes o preço.
Isso.
Mas assim, fazia Rio-Niterói em 5 minutos o bagulho.
E tinha ar-condicionado,
era uma lancha.
Era tipo um frescão, era um frescão nas águas.
É, exatamente. Só que qual era o nome desse... Querido barco. Dessa empresa.
Eu lembro.
O nome era Jumboquete.
É tipo gato jumbo, né?
Jumboquete. E aí, na primeira vez que eu tava andando de barca, tava vindo um jumboquete na lateral, mais rápido. E aí eu mandei o maior berrão. E olha lá, mãe, por que o jumboquete tá jorrando muito mais rápido que a gente? Cara, moleque, a minha mãe queria pular da barca, maluco. Ela nem sabe nadar. A minha mãe ficou desesperada. Cala a boca, moleque. Eu devia, sei lá, ter uns 8 anos.
Mas você sabia? Ah, então você não sabia o que era.
Não,
não
tava fazendo ideia do que eu tava falando. Tinha 8 anos de idade. E aí eu berrando, gritando. Cara, mas o jumboquete é muito mais rápido. Não sei o quê. Por que a gente não foi nele? Cala a boca, moleque. Porra. Nossa, mulher. Nossa senhora.
É, assim, as maiores partes das vergonhas que eu tenho, elas são mais nesse lado aí, de ser pequeno, não saber o que eu tô falando e falar besteira, e depois de velho saber o que era aquilo. Então, e eu sempre repeti muito o que as pessoas falam, e meus pais, eles sempre falaram muito palavrão, assim, abertamente perto de mim. Então era meio natural eu falar perto de outras pessoas. Então, eu lembro de, eu devia estar o quê? Eu tava ali, talvez devia estar no terceiro ano, segundo, terceiro ano, alguma coisa assim.
Não ouvi mesmo.
E eu estudava na mesma escola que a minha mãe trabalhava como secretária, né? Secretaria.
Não, é novinho, e, né? Bicho, terceiro ano, segundo grau?
Era segunda série, não. Era não, segunda não. Série, porra.
Tô brincando, porra.
Aí, cara, eu sei que, assim, eu sempre pedi irmão quando era pequeno. Queria muito irmão. E eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, ó, tu só vai ter, não, tu vai ter irmão, tá bom, mas vai sair pelo cu do teu pai. Ela falava isso pra mim, criança, entendeu? Você viu o nível. E eu não entendi aquilo. Então assim, eu sempre fui muito leso, então assim, eu, tá bom. Aí teve uma vez que eu tava na escola, que lembrando que não era apenas a minha escola, era também o local de trabalho da minha mãe. Era uma escola católica, ou seja, tinha freira pra tudo que é lado naquele lugar. E aí uma dessas freiras chegava e perguntava, não sei o que, e você, vai ter um irmãozinho? Quando é que você vai ter um irmãozinho, né? Aí eu mando pra freira. A minha mãe falou que pra eu ter um irmãozinho tem que sair pelo cu do meu pai.
Caraca!
Aí você imagina.
A freira já pegou o terço e saiu girando. Pra esse moleque,
ela virou um helicóptero de tão rápido que girou o crucifixo ali. Saiu voando. Eu não lembro, assim, eu apaguei da minha memória o que
a reação,
a reação da minha mãe. Não sei, e nunca tive coragem de perguntar de novo pra ela.
Ela continua trabalhando lá?
Continuou.
Ai, caralho.
Difícil, cara.
Agora recentemente aconteceu algo parecido
já
com
E olha só, né? Já que você falou um negócio de cu, tirar do cu, quem que acabou puxando a ideia do cu fui eu aqui, né, na história.
Aí recentemente, há 2 anos mais ou menos, a Eva tinha uns 3 ou 4 anos atrás, ou seja, né? E ela, do nada, assim, dava tapa na bunda da professora e falava, safada. Coordenadora veio falar comigo. Cara, onde é que eu entro na minha cabeça agora? Aí eu não sabia, né? Eu não sei, cara, sério mesmo. Eu não sabia onde que eu tava. Aí eu comecei a fazer desculpa.
Aí nisso, pior que safado é uma palavra que eu uso pro Noah. Ai, calma aí, foco. É uma palavra que eu uso pro Noah pra brincar com ele. Quando ele faz alguma coisa, tipo, peraltice, sabe qual é? Ô, seu safado,
ah, sim.
Não sei o quê.
Ah, seu
e
safado,
ele já falou
sim.
Essa porra na rua pra outras pessoas, cara.
Aí nisso, era na reunião dos pais isso, que a coordenadora mandou. Falou meio engraçado. Aí eu comecei, não, desculpa aí. Eu tava até com o Renato, né? Aí eu tava arranjando uma desculpa, o quê? Não, porque minha mãe fala isso. Aí, Renato, cala a boca, Vitor. Deixa quieto, deixa passar. Cara, na boa, eu não sei.
Peraí, mas isso é comportamento aprendido de onde estão?
Oi?
De onde que ela aprendeu isso? Eu não entendi.
Não sei, cara. Eu não sei se eu faço isso, eu nunca reparei. Eu não sei te dizer, não tem cara, tira essa safada. Eu juro que eu não sei. Talvez eu faça e não percebo, mas enfim.
Deus, cara.
Aí eu acho que eu faço. Eu tenho quase certeza que eu não faço, mas eu não sei onde é que vem isso. Ai, caralho.
É, não, porque aqui eu uso safado ou safada pras meninas e pro Noah como peraltice, né? Sinônimo de peraltice.
Não, tá sentindo. Entendeu? Mas não tava na bunda, sim. É foda, né?
E aí, assim, o Noah já falou na rua, sabe? Tipo, alguém tava fazendo alguma merda e falou, ah, você é safado. Pessoa congelando, né? Eu sou congelando assim na rua, caralho. Tenho certeza que quando a pandemia acabar, o Noah vai chamar todo mundo que fizer merda de bolsominion.
Sério?
Tenho certeza, porque a gente fala que qualquer pessoa que faz merda é bolsominion.
Cara, então,
tipo, pessoa que joga comida fora é bolsominion. Pessoa que quebra as coisas de propósito, que bate nos outros, é bolsominion. Então, bolsominion virou um sinônimo de coisa muito, muito ruim aqui em casa. Então, eu tenho certeza que quando alguém fizer uma merda na rua, ou na escola, ou em qualquer lugar, ele vai falar. Ele é bolsominion. Porque eles já falam aqui quando a Olga faz alguma coisa errada com ele, ou ele faz alguma coisa errada com a Olga, eles se chamam de bolsominion. Assim, tipo, você é bolsominion, não sei o quê. Virou um xingamento pesadíssimo aqui em casa, entendeu?
Xinga minha mãe, mas não me xinga de bolsominion.
Eu tenho certeza, mas eu quero muito que um bolsominion faça uma merda e o Noah manda assim no dedo dele. Seu bolsominion! Aqui, calma, tem que apontar direito pra câmera, né? Seu bolsominion! Não sei o quê. E o maluco sem poder fazer nada.
Cara.
Gente, maravilhoso. O Noah ainda está com cara de porquê?
Ah, ele faz de vez em quando.
Ele tem cara, o Noah tinha cara de porquê.
O Noah, ele indagava a vida sempre assim, né?
É, ele sempre tem cara de porquê.
Por ele quê? Sempre indagava a vida.
É.
Que porra que tá acontecendo? Era a cara dele.
Ele é tipo, como é que é o nome daquele cara? O guardião da Marvel? Que agora virou mania, todo mundo tá falando desse what if. Ele pondere sobre essas questões da vida. E se? Tanto que é o what if o nome da série. E aí o bicho faz uma carinha assim, ó.
Ah, tá. Não, nunca vi o Guardião. Tá na minha lista de streamers pra ver.
Não vê, não. É muito
bom,
ruim
não?
Essa série.
Você achou
muito
ruim?
Bosta.
A galera falou legalzinho.
Cara, é uma animação. É.
Ah, cara.
Eu achei bem bosta.
É um mundo alternativo, né? É mais uma das realidades alternativas
então,
da Marvel.
Não é. Sabe o que eles fizeram? É uma animaçãozinha que cada episódio conta uma história qualquer
alternativa.
Porra. Então, tipo, tem uma que os Vingadores são zumbis. E a outra
cara,
que...
É porque todas as histórias, todas essas
idiota,
histórias que
bicho.
Eles juntaram são arcos do quadrinho, né?
Eu sei, mas
tem
é idiota.
Tem o arco zumbi, tem o arco não sei o que. Aí os caras falam, a gente não vai poder fazer um filme dessa porra. Vamos fazer um filme do Avenger zumbi. Qual a necessidade de fazer uma merda dessa? Não tem.
Mas eu brincava disso quando pequeno. Eu brincava disso quando pequeno. Exatamente disso. De what if.
Então, mas
da
é
vida.
Bobo. Não, então, com a criança brincar tudo bem, mas uma Marvel fazer
mas,
um bagulho
mas
desse.
Olha só, entendi. Entenda.
E que pelo menos,
não,
se fosse pelo menos
você,
uma.
Essa merda
tipo,
é
a primeira.
Service.
Calma. Se a primeira temporada, por exemplo, fosse um universo desse explorado, eu acho que eu até entenderia. Mas é um episódiozinho de meia hora. Esse aqui, ó. Aí o outro
é
já é outra
exercício
parada.
Exercício de imaginação.
Qual é o nome dessa porra? Fanservice.
Pondere a questão.
É fanservice o bagulho. É pros outros ficarem felizes.
Bom que nós
estamos
críticos
é
e temos opiniões
feliz.
Distintas. Na verdade, eu não tenho opinião nenhuma porque eu não vi.
Nem o Berto.
Não,
quer dizer, o Berto ele é conhecido por
vi,
ter opinião mesmo quando não sabe da coisa.
Não,
né?
eu vi o que é. Não, mas eu vi o que é. Tem, mas eu tenho opinião sobre tudo, viu? E nada me diz que eu não posso dá-la.
É, faz sentido também.
Opinião pra quem quiser. Discussão de WhatsApp, minha gente, sem ouvir nenhum áudio de porra nenhuma e já está indo. Mas o meu parecer é esse.
Exato. Entendeu? Se você isso não pediu, é só você não escutar. Entendeu? É simples. É bem simples.
Maravilhoso, cara.
Mas
essa tá babando aqui.
É fanservice pra caralho, cara. É 300 mil versões de quem já viu essa versão. Tipo, quem leu a revistinha, viu. Quem é fãzão Marvel já sabia tudo que ia acontecer. Mas pra quem não é, falar, ah, legal, olha só. Se o Capitão América. Sei lá, não fosse o Steve Rogers.
É o primeiro capítulo,
não, teve
né?
várias paradinhas já
não,
também.
Não
é,
era,
esse
não.
aí é o mais recente, acho que é o episódio 5 dos zumbis. Teve uns outros.
É.
Teve um do Doutor Estranho, Mestre Estranho, Senhor Estranho, não sei, Doutor Destino.
É que é a versão mal dele, né?
que é estranho, é ruim, é chato eu dormir. Mas enfim, é isso aí. É o que tem. Não, mas tá, e
isso,
é
aí, isso aí, vamos botar. Vamos ponderar que dormir é uma habilidade sua pra filmes.
É pra tudo na vida, né? Não é muito parâmetro, não, né? Então,
se bem. Parou no Thiago, cantinho, se conseguiu Thiago. Parar, já era.
Não, não, o Thiago, ele tem defasagem de sono.
Então, é narcolepsia forçada.
Você pode estar colocando o suprassumo da sétima arte na tela, um filme fantástico, melhor coisa do mundo. Passou 10 minutos, tá dormindo.
Moleque, apagou
tem,
a luz.
Pra não dormir, tem que fazer o quê? Fazer vários sons estridentes. Aquele filme lá que é silêncio, porra, o Thiago não passou de 5 minutos.
Lembrei de outra vergonha que eu passei. Eu lembro do filme.
É bom pra gente voltar pro tema.
Não, não, você lembra do quando fizeram o remaster do Star Wars? O 456? Que relançaram no cinema, que refizeram o áudio e refizeram cenas de...
Trocaram o Anakin antigo pelo Anakin novo.
Isso, né? Isso. Uhum. Eu fui no cinema com meu irmão. Mas eu queria só pra comer pipoca do cinema. E a gente tinha um dinheiro contadinho. Mas eu acho que dava pra comprar pipoca. E eu fiquei o filme todo falando: Rafael, deixa eu comprar pipoca. Rafael, deixa eu comprar pipoca. Rafael, o cinema todo olhando pra mim. E eu: Rafael, deixa eu comprar pipoca. E ele falou: não, Vitor. Não, Vitor. Não, Vitor. A gente ficou o filme todo falando isso. Aí hoje eu fico pensando: e se tivesse eu? Se tivesse um eu no cinema, caralho, eu ia ficar muito puto, cara. Eu daria um esporro. Mas enfim, são coisas que...
Ia fazer aquele... né?
O pai do meu amigo foi com a gente e falou: eu nunca mais trago você aqui.
Ai, pelo menos foi ali, porque ele não queria, né? Tinha um ponto, posso ser outro cinema, que ele não.
Exatamente.
E foi realmente a última vez que eu fui ao cinema com ele.
Então que bom, né? Porque é um cara babaca.
Não, que não bom que é um cara que criança. Cumpre suas promessas, né?
Você
era o quê? Você era o quê?
Então tá bom, então é lixo.
Você era um adolescente, né? Nem era adolescente, eu acho.
Não, não era não. Não era não, deixa eu ver. Quem era que teve Remastered de Star Wars?
Não, não lembro.
Olha, se for mais de 15 anos, você, porra, também apurrinhou também, né, cara? Moleque de 15 anos ficar o filme inteiro perguntando.
Mas o irmão dele é muito bonzinho. O irmão dele era muito bonzinho, porque se é outro irmão, tinha dado logo um tostão na perna pra começar, pelo menos, a chorar o filme todo.
Foi em 97. 97 tinha 12 anos.
É, tá.
É só chato, só.
Tá ali, tá ali. Tá
no ano do Boquetão.
Mesmo ano aí, ó.
Eu lembro de uma... quando eu era menor nessa fase. E eu lembro de uma vez... eu fui com a minha mãe visitar a casa de um amigo dela, que já era mais senhor. E, de novo, questão do palavrão, né? Ela muito preocupada, assim: Thiago, vamos entrar na casa do fulano.
Entre mudo e
saia
calado.
Você não fale nada de palavrão, nada, não fale palavrão, entendeu? Não, tá bom, mãe, tudo bem. E aí eu entro, ok, perfeito, fui lá, impecável, não falei nada. Quando a gente foi embora, eu lembro claramente dessa situação, que a gente tava indo embora, a gente, assim, era um apartamento desses antigos, né, que tem, tipo, sei lá, 2, 3 por andar, que não tem elevador, sabe qual é? E que tem sempre uns corredores gigantescos.
Cara, o pior é que eu tô lembrando das histórias aqui, cara.
Mas aí eu lembro de... A gente saiu da porta do apartamento, ele ainda tava na porta olhando pra gente, se despedindo. Tava eu e minha mãe andando com ela. E aí, assim, eu dou uns 3 passos pra fora do apartamento, viro pra minha mãe e falo assim: olha, mãe, tá vendo? Puta que pariu, não falei porra de palavrão nenhum, né? Olha aí, pô, caralho!
Mentira, era mãe... sério?
Caraca, eu não tô acreditando.
Ai, mano, tá errando o calho no pedaço seu.
Vambora.
Deixa eu fazer uma
pergunta. Mas olha, em minha defesa, eu não sou de ficar falando palavrão, principalmente perto das crianças. Quem se descontrola mais é inclusive a Anne. E quando as crianças falam um cacete, alguma coisa assim, que nem é tão, né, palavrão assim, é por causa da Anne, não é por causa de mim, não. Então,
é,
assim,
é
aquela coisa assim: apanhei e tô vivo. É tipo isso: meus pais falam palavrão e eu tô vivo.
Não, aqui é palavrão quando rola é merda. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Todos vocês moraram ou moravam em prédio quando eram mais novos, né?
Uhum.
Depende. Não, mas, assim, eu tipo, acho que parte, a maior parte...
Uma parte da infância vocês moraram em prédio?
Não.
Alguma parte?
A maior parte da minha infância era casa, casa de rua. Ou casa de vila.
Então talvez você não tenha passado pelo que eu... E talvez o Vitor tenha passado, porque o Vitor morou em muitos prédios. Vocês já tiveram um vizinho fedorento?
Ah, já!
Mas eu não tô falando de um vizinho que, porra, chegou suado do trabalho, de um vizinho que, porra, veio, tá vindo da academia, entrou no elevador contigo, não. Tô falando de um vizinho que você tem medo de passar na frente da porta dele porque você tem medo de sair um rato da porta.
Não, nunca tive isso, não.
Era isso. O nome do... O nome... Não,
não
o nome,
fale rato, não.
O nome
não. A gente já sabe que rato é problema.
A forma como a pessoa era chamada era o Wendigo.
Não, peraí, mas aí você tá zoando, cara. Não. Como é que... Isso foi quando?
Olha só, primeiro, a minha infância inteira ele morou no prédio que eu morava.
Mas como é que tu sabia
amigos.
O nome de Wendigo? Que isso?
Todo mundo chamava o Wendigo. E não, todo mundo chamava ele de Wendigo. Não era o nome que a gente não sabia o nome dele.
Mas o Wendigo é uma criatura aí, super,
não,
um negócio
não
super...
Então, isso é um folclore. A gente só tinha uma forma diferente de falar. Era Wendigo, 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 Wendigo. E a gente chamava... E aí, por causa do folclore do Wendigo, a gente começou... Né, a gente descobriu e
tô vendo
aí a
família do Berta, todo mundo hipster, né? Todo mundo sabe de porra, de lore americano.
Não, mas isso aí surgiu. Amigos meus surgiram com esse nome.
Uh-huh.
É, a gente chamava ele, sei lá, de mendigo.
Só continua.
Ele de sujinho. Minha mãe chamava ele de sujinho.
Uh-huh.
Entendeu? Mas era uma pessoa que... Se ele tivesse vindo pelo corredor, você sabia antes.
Que
ele, assim, eu não sei qual tipo de problemas ele tinha... Entendeu? Eu não acredito que ele... Eu acredito de verdade que ele não tinha nenhum problema psicológico. Ele só tava vivendo uma vida meio que tipo, foda-se todo mundo, foda-se a sociedade. Entendeu? Uhum. Ele não era louco nem nada. Ele tinha um Del Rey, sabe qual é? Antigaço, que tinha, era viveiro de rato na garagem.
Nossa.
Cara, vamos parar com essa conversa, não tá indo
aí,
bem, mas
ele,
vai.
Ele era, sabe aquela pessoa que tem mais anel do que dedo? Ele tinha mais anel do que dedo.
Ah, demorei até pra
entender.
Ele
é maluco da Marvel? Os 10 anéis?
Não, 10 anéis. 10 anéis é um pra cada dedo, cara. Ele tinha 50. Entendeu? E eu nunca vi ele trocar de roupa. Eu morei 15 anos no mesmo prédio.
Pô, que
e
bom,
ele
né?
sempre viveu com a mesma roupa. Então
caralho.
Ele é pelo menos muito
não,
econômico.
Você nunca viu ele com roupa diferente.
Isso. Ele nunca trocou
porque
de roupa.
Ver ele trocar de roupa
não,
é...
Não, porra, aí não, cara. Nossa, vem uma mensagem visual na minha cabeça. Mas uma vez, quando eu era bem pequeno, eu estava no elevador e eu morava no quinto andar. E aí, sabe quando o elevador tá fechando a porta assim devagarinho?
Uhum.
E alguém fala, segura!
Ah!
Aí a minha mãe abriu a porta.
Caralho!
E aí ele entrou, maluco. Aí minha mãe foi lá pro fundo do elevador, me puxou aqui assim devagarinho, e
né?
Ele entrou. É, o elevador que eu morava antigo era compridão, assim, cabia umas 10 pessoas.
Parecia
no
hospital.
Elevador. É, cabia uma maca fácil lá dentro. E aí a gente, porra, vamos lá, né? Prende a respiração. E aí ele morava no terceiro andar, só que aquele elevador com porta velha, sabe qual é? E que subia devagarinho. E aí eu mandei... Tipo,
porta
antes,
pantográfica.
Isso, antes dele conseguir sair, eu falei, mãe, não tô conseguindo respirar com esse fedor. ele tava de costas, assim, tipo... Aí minha mãe... Cala a boca, moleque, isso aqui... Mãe, eu tô passando mal. Tipo, eu pego a criança, sabe, tipo, não... É, acabou, já vai. Aí, quando ele saiu, minha mãe esperou. Aí, sabe, a porta ia fechando devagar, né? Aí, minha mãe abriu a porta de novo. Só foi uma circulada. E ele falou, vem cá. Aí, eu saí, assim, um minutinho.
Cara, nesse nível?
Moleque, não era nesse nível. Era, sei lá.
Era pior.
Era um bagulho, assim, tipo... Pior do que alho e cebola juntos dentro da sua narina.
Cara, essa carne é podre mesmo, só pode ser porque...
Não, não sei, cara, assim. Não sei, assim, eu não sei qual era o nível... Eu não sei qual era o nível de higiene das coisas. Por exemplo, a roupa dele podia estar fedendo, ele podia até tomar banho. Mas se eu nunca vi ele com outra roupa que não fosse aquela, ele...
Uhum.
A roupa dele tava fedendo já de caatinga de acúmulo.
Porque naturalmente, Eu lembro de ver uma reportagem na TV, inclusive, sobre cheiros. A gente consegue suportar cheiro de cocô, cheiro de xixi.
Você acredita que pessoas que não tomam banho durante muito tempo, elas param de emitir odor? Eu tava vendo isso um outro dia. O negócio cria-se uma camada que você não sente mais os cheiros de isso, secreção do próprio corpo. Entendeu?
É mas porque é tipo. Porque é tudo que se não, se é mexer na merda, equilíbrio. Fede, se não mexer, fica de boa?
Não, deve não, ser um é negócio porque, de, sei lá. Não, é questão de equilíbrio, sacou? De flora, de bactéria e o que, que você produz. Então, como a gente tá sempre matando e limpando e tudo mais, a gente tá sempre matando e tirando essas, ou a pele morta ou as bactérias. Se a gente deixa, vai passar um período crítico, mas em algum momento o seu corpo vai alinhar ali o, sei lá, o pH, ou não sei, a quantidade de bactéria que tá no seu corpo, e aí o negócio vai resolver, sacou? Aí, pelo menos é isso que eu já li dessa galera que fala aí que não que quer tomar banho, entendeu?
Banho,
eu
sei qual é.
Mas então,
porque, cara, essa carne podre, cheiro de podre é algo que alerta muito naturalmente o ser humano, o organismo, porque justamente para evitar que você coma ali, qualquer coisa, assim, e te afaste.
Era absurdo. E aí eu falei assim, na cara do maluco, assim, tipo, na cara não, porque ele tá de costas, mas...
Ele ouviu,
com certeza,
obviamente.
Escutou.
Caralho, a não ser que de tão sujo ele também não limpe a orelha, ele tem tampão e ele não consegue ouvir muito bem.
Mas era,
a parte
era
de trás.
Muito absurdo.
Eu tive uma história parecida isso com um vizinho. Parecida, não chega nem perto disso. Mas, tipo, de vergonha de criança com um vizinho. É, eu tinha. Na época que eu morava aqui. É um apartamento antigo, não importa. A gente tinha um vizinho que o cara, sei lá, por algum motivo da vida dele, ele fazia tudo de noite. Ele passava. Eu acho que talvez a gente tivesse insônia, ou então ele trabalhava de madrugada, não sei. Só sei que ele passava a madrugada inteira fazendo a porra do barulho. Mexendo em casa, mexendo em imóvel, fazendo as porras todas. Minha mãe chamava ele de zumbi. Por quê? Não sei, mas era zumbi. Aí chamava ele de zumbi. Até que um dia, todos entramos nos elevadores, né? Eu e minha mãe. Aí meu irmão entra. Eu não lembro qual foi do meu irmão. Qual dos meus irmãos, mas tava com meus irmãos. Aí nisso entra o zumbi. Que até hoje eu não sei o nome dele. E nunca vou saber, porque deve ter morrido já. Aí nisso a gente tava subindo o elevador, né? Ele morava no andar de cima do nosso, obviamente. Aí tem devagarzinho assim, aí vira, eu acho que é um de meu irmão. Mãe, mãe, é esse aí que é o zumbi que você fala? Aí nisso, o cara olha pra gente assim. Aí, cala a boca. Aí não lembro o que falou. Só sei que eu mandei na cara dele. Aí meu irmão mandou na cara dele que ele era um zumbi. Coisa de criança.
Delícia.
Acho que deu, né? Atingimos a nossa meta do...
Deixa eu só contar uma outra parada
uma
aqui.
Uma última pra fechar.
Agora, eu queria contar também uma de coisas que os meus filhos já... Tipo, o que eu causei, coisas que eu tô sofrendo também, entendeu? É interessante com os meus filhos. E teve duas situações que me deixaram muito constrangidos. E, curiosamente, por conta desse lance de aula online, né? E com o Gael, especificamente. Então, uma delas foi que o videogame, assim... A gente sempre deixava ele jogar no videogame no fim de semana, né? Que é o meu Xbox One antigo. Só que assim, sei lá o que aconteceu com o controle, nenhum dos dois controles liga mais, o negócio tu aperta, ele acende a luz, apaga, a gente já trocou pilha, não é, e não sei que porra que é. E eu sei que eu não vou comprar outro controle pra saber se tá funcionando, se às vezes é o problema no console. Então assim, ó, galera, acabou, não tem mais, realmente tá quebrado, não dá mais pra jogar. Eles ficaram tristes, a gente, né, deu aquele acolhimento e tal, poxa, eu sei que vocês gostam de jogar junto, tal, mas não vou. Controle de Xbox é caro pra caramba, né? E ainda tem o risco do negócio não ser o defeito do negócio ser o controle. Aí aconteceu uma vez, e assim, por causa de todo esse trabalho que eu faço, de criar conteúdo, não sei o que, as pessoas sabem quem eu sou. Então eu sempre fico muito preocupado assim, puta cara, daqui a pouco a galera vai estar achando que eu escrotizo meus filhos, né? E que tudo que eu falo é mentira. E aí, no meio de uma aula, o Gael usa muito as aulas dele online pra desabafar sobre a vida, né?
Mentira! Então, muito bom.
Meu pai não quis comprar o controle, eu não tô podendo
não,
jogar.
Não, é isso. Não, o meu pai falou... ele meio triste. Não, hoje tô meio triste. Ah, por quê, Gael? Não, é porque eu nunca mais vou poder jogar videogame. Como assim? Não, meu pai falou que eu nunca mais vou jogar videogame. E aí eu ouvindo, porque fica pertinho de mim aqui, do meu, né, do meu, minha sala do pânico aqui. E aí eu ouvindo aquilo, eu falei assim, puta que pariu, a professora vai achar que eu tô fiz de punição, que eu não tirei o videogame pra vida inteira, puta que garoto, pelo amor de Deus. Aí lá, Emma, poxa, o que aconteceu? O seu pai ficou bravo, eu, puta que pariu, ela tá achando que eu...
Ainda tá conduzindo o bagulho pro lado errado.
Aí o Gael mandou, não, é porque quebrou o controle, e o controle é muito caro, ele não vai conseguir comprar outro. Ele, ah, poxa, que chato, né, não sei o que.
Ufa!
Sacou? Porra!
Cara, ele tá 600 reais pro controle, brother. 600 reais?
Cara, é muito caro.
Pra brasileiro não dá, não.
Não tem condição. E aí, teve uma outra também com o Gael, também na aula online, que aconteceu, isso foi mais recente até. Que assim, a gente tá com a dificuldade aqui, né? Mas a Cora tá, qualquer momento tá chegando. Quer dizer, a Cora, nesse dia que você tá ouvindo esse episódio, desse talk, a Cora já nasceu. Mas a gente tá aqui gravando com antecedência.
A qualquer momento.
Esse talk é o último talk que a gente... O último tricô que a gente tá gravando antes de eu entrar de uma licencinha paternidade, né? Então vão entrar os reprises. E vocês já ouviram esses reprises, ou não ouviram, né? Ou pularam tudo. E agora... Estão ouvindo aqui uma versão minha do passado, que eu ainda não sou pai de 4 crianças. Mas a gente tá um caos aqui em casa, né, bicho? E uma das coisas que estão atrasadas aqui, infelizmente, são os deveres de casa do Gael. Do Dante nem tanto, porque ele consegue fazer sozinho, mas do Gael requer que eu sente, que eu leia, que eu fale, filho, o que é isso aqui que tá escrito? Bola, escreve... Então, assim... Tem que ter uma paciência, tem que sentar. Pô, ele tá em alfabeto. Eu não vou sentar de qualquer jeito e cuspir em cima dele o que ele tem que fazer.
Paciência não dá, mano. Tá 3 horas pra escrever um poema, vai tomar.
Pois é, então assim, acumulou. E eles passam dever pra caralho, então acumulou muita coisa. E, inclusive, no fim de semana que a gente começou a fazer uma batelada pra correr atrás, a gente fez o de matemática, tô deixando de português pra longe, por último, porque é muito traumático. Mas, eu... Tipo assim, tô fingindo que não acontece, tô fingindo de morto, e o Gael também. E aí, nesses dias aí, o Gael chegou e explanou pra professora: ah, eu tô com muito trabalho atrasado, professora. Ela, né, Gael, eu tô vendo, tem um tempo que você não manda trabalho pra cá, né? Ele é, não, mas eu quero fazer, mas o meu pai não pode, o meu pai que me acompanha, ele não pode, tá sempre muito trabalho, ou tá cansado, ou tá fazendo as coisas na casa... E aí lá, entendo, mas poxa, conversa com ele, aí eu fico, puta que pariu, não fala, não explana.
Ai,
não, irmão. Mas eu queria muito fazer, mas eu não consigo. Pede ajuda pro seu irmão, não, tem que ser o meu pai. Não fala. Então assim, são duas vergonhas recentes que eu tô passando aqui em casa por causa disso.
E tudo Gael?
Tudo Gael.
Na sessão
de terapia.
O Dante,
acho que... Tá ali, ele gosta de... Né, se desanuviar com a professora. Então, tá tudo bem. Ela também passa os perrengues dela. Temos
bom.
Então um Tricotox?
Então. Acho maravilhoso.
Gostaram? Acho que tá bom, né? Um episódio pra desopilar também.
Free.
Se vocês tiverem suas histórias aí de vergonha,
manda
tricotox@paizinho.com. A gente lê isso aí. A gente vai dar risada da sua história de vergonha.
Esse aqui é o parte 1, porque temos mais histórias. E
temos.
E temos do Tadeu também.
Ah, sim, é verdade. Faltou a parte dele. Inclusive, a gente tem aqui uma sessão mediúnica e vamos trazer a sessão aqui do nosso querido Tadeu, que tá vindo, tá pairando sobre nós. E vai agora assumir o microfone e vai contar uma historinha de vergonha dele aí. Espero que seja uma história engraçada, porque a gente vai fingir a risada na sequência, tá bom?
Ladies and Jennifers, tudo bem com vocês? Tadeu França na voz. Aqui eu vou contar uma história de uma vergonha que aconteceu na infância. Primeiro que assim, você que está nos ouvindo, você tem que ter a consciência de que lugar da pirâmide social você faz parte, tá? Por quê? Quando você faz amizade... né, com a galera muito de uma classe social muito diferente da sua, a chance de você passar por situações constrangedoras é muito grande. E eu era pequeno, né, devia ter ali meus 8, 9 anos, e minha irmã mais velha, 10 anos mais velha que eu, já na faculdade, ela, né, fez amizade com uma menina muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, toda cocô de lacinho, toda tal. E aí, nessa amizade, vai fazer trabalho junto, não sei o que, vai lá em casa. E, cara, sabe quando a pessoa convida, a pessoa que é muito, 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 muito rica, aí quando você é o lado mais humilde da situação, você vai na casa do rico e o rico, né, às vezes tem, pô, maior orgulho de mostrar, não, aqui é minha sala, do tamanho do campo de futebol, tá ligado? O rico, ele, beleza, tá ali, ele tem as condições, e a pessoa que às vezes não tem a mesma condição fica naquela de vislumbrar e tal. Mas quando a situação se inverte, a pior coisa que você faz é quando você tenta mostrar, aparentar aquilo que você não é. Porque muitas vezes, 100% das vezes, aquilo pode dar errado. E foi o que aconteceu. Minha irmã convidou essa amiga muito rica para ir em casa. E aí, ela tava muito nervosa, tipo, muito ansiosa, muito tipo, meu, minha amiga vai vir, ela é muito rica, olha, vocês não fazem eu passar vergonha. Sabe quando a pessoa mobiliza o bairro inteiro pra chegada da amiga rica, pra ela aparentar outra coisa? E, cara, não tinha como, mas beleza. Todo mundo sabia, e todo mundo tomou banho, todo mundo chegou, tal, todo mundo. E ela foi durante o dia ali e tal, pro café da tarde, né, ali, depois do almoço, café da tarde e tal, pra ir lá em casa. E aí ela chegou e todo mundo tipo, olá, tudo bem, boa tarde, oi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E minha irmã tipo, fazendo a fina, sabe? Mas a gente, tipo assim, nunca fomos pobres de, de passar fome, alguma coisa assim, graças a Deus. Enfim, mas a gente sempre foi ali, pobre prime, tá ligado? Tipo, pobre personalité. Aquela coisa, Dona Florinda, sabe? E até adquirir consciência de classe, óbvio. Mas enfim, aí a gente, ela ficando tipo toda nervosa, toda, não faz besteira, Tadeu, sabe? Assim, não dá bola fora, tal. Aí chegou a hora do café da tarde. Na hora do café da tarde, a minha irmã quis fazer sala pra ela e meio que falou assim, vai lá e pega pra gente, traz pra gente o café. Meu pai preparou o café com leite, não sei o que e tal, minha mãe fez um bolo, né. E aí fez todo um procedimento. Na hora dela me mandar, tipo, servir, falou, pega lá pra gente, eu fui pegar. Só que na minha cabeça, com 8, 9 anos, eu eu falei, vou servir, vou dar o meu melhor aqui. Gente, os meus pais não viram. Eu peguei o copo de requeijão. Peguei o copo de requeijão. E assim, lá a gente sempre tomou copo de requeijão com café com leite e até o talo, tá ligado? Normalmente você pergunta, você gosta de café com açúcar, sem açúcar? Você toma café, você toma leite? A gente pergunta pra pessoa. Eu não perguntei. Eu simplesmente, mano, peguei o copão de requeijão, enchi de café com leite, com as minhas dedadas de açúcar lá, do jeito que eu tomava, do jeito que eu gostava. Falei, pô, ela vai gostar, eu gosto assim, ela vai gostar também. E aí, mano, pus numa bandejinha que tinha em casa, assim, um copo de requeijão em cima da bandejinha, como se eu tivesse, assim, servindo o primor da gastronomia, o primor da riqueza ali. E cheguei pra ela com um copo de requeijão, que o café com leite tava tão quente que você não tinha aba ali, a parte do copo pra segurar. Você tinha que segurar com o polegar indicador assim, ó, bem na pontinha pra não queimar o dedo, porque tava muito quente. Gente, a cara da minha irmã na hora de tipo, o que que é isso? What the fuck is this? Tipo, ela olhou e falou, ela queria me matar assim com os olhos e fez aquele sorriso amarelo de, ai, nossa, quanto café com leite. E a amiga rica, tipo, deu aquele sorrisinho sem graça, assim. E depois meus pais viram que, tipo, o que eu tinha feito. E eu aqui, todo orgulhoso, todo, tipo, peito cheio. Cara, eu sou um excelente anfitrião. Eu sou um cara incrível. Gente, tragam seus amigos ricos pra minha casa, que vocês vão ver o talento em atendimento ao cliente. Padrão Tadeu França de qualidade em atendimento ao cliente. E ela, tipo assim, evidentemente não curtia café com leite, porque a cara que ela fez foi a cara do Dória quando tava fazendo campanha e foi tomar caldo de cana na feira. E que ele pôs o... foi tomar um pingado na padaria e ele fez cara de nojo. Foi meio que essa cara que ela fez. E, cara, foi a maior vergonha que eu fiz a minha irmã passar. Foi depois, óbvio, a gente riu disso e tal, a gente aloprou. Mas foi uma vergonha... assim, que ela nunca mais vai esquecer. Eu não esqueci porque eu fui bem intencionado, mas essa foi uma história que marcou a minha infância, de uma vergonha que eu fiz a casa inteira passar, porque tava todo mundo pronto, todo mundo esperando a menina rica e a gente querendo aparentar uma coisa que a gente não era, né? E eu lá na simplicidade da criança enchi o copo de requeijão com café com leite, açúcar do jeito que eu gostava e dei pra moça rica tomar. E um pouquinho de consciência de classe ela deve ter tomado também, e ver que o mundo não é só do jeito que a bolha dela mostrava. Bom, é isso. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Não sei, não faço a menor ideia do que ele contou, mas é isso então, né? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boas palavras pra safada. Valeu, gente. Tchau, tchau.